As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Está concluída a administração da segunda dose de vacinação em todos os lares do Conselho de Tomar, sejam eles públicos ou privados, sejam legais ou ilegais, sendo que a exceção se centra nas instituições que têm surtos ativos. Para além disso, ainda pelo território nabantino, nota para o início da vacinação à Corporação de Bombeiros. A confirmação é de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que deu conta ainda de nova fase de vacinação a envolver 314 pessoas. Isto se as vacinas chegarem em número esperado.
Os nossos bombeiros começaram a ser vacinados no passado sábado e que se o número de vacinas que estava previsto chegar esta semana ao Médio Tejo, se efetivamente esse número de vacinas chegar, estão previstas a vacinação em Tomar de 314 pessoas a ocorrer na terça e quinta-feira. Isto se o número de vacinas que está previsto chegar ao território for aquele que estava agendado. Recordo que a vacina que está a ser administrada é aquela que tem alguns problemas mais logísticos, que é a vacina da Pfizer, é essa que está a ser administrada, e dizer-vos também que terminou na passada sexta-feira aquilo que é a aplicação da segunda dose em todos os lares, sejam eles públicos ou privados, legais ou ilegais, do Conselho de Tomar. Em todos aqueles que foi possível administrar a segunda dose, foi já administrada a segunda dose, há alguns que ainda se mantém pelo facto de terem sido surtos e não ser possível ainda a administração da segunda dose.
O recente relatório da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo deu conta de mais 11 casos Covid-19 na região, naquele que é o registro mais baixo deste ano, sendo que é necessário recuar até 26 de dezembro último para encontrar um indicador menor. De entre estes contágios, 3 foram detectados em Abrantes, Alcanena e Orém, e 1 no entroncamento e em Tomar. Até agora, na globalidade, houve 12.407 infecções, das quais 2.530 estão ativas. Quanto a altas, houve boas notícias. 377 pessoas foram dadas como recuperadas, com saliência para 126 em Tomar, 96 em Torres Novas e 87 em Abrantes, só para citar os concelhos com maiores números. No total, já tiveram alta 9.537 pessoas, a lamentar 325 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar é o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 795, seguindo-se Torres Novas, com 541 e Orém, com 467. Vamos aos dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 2.946 infecções, 2.409 recuperações, 70 óbitos, 467 infecções ativas. Tomar, 2.401 casos, com 1.566 recuperados, 40 óbitos, 795 infecções ativas. Torres Novas, 1.934 casos, 1.337 recuperados, 56 mortes, 541 infecções ativas. Abrantes, 1.475 infectados, 1.140 estão curados, a lamentar 61 mortes, 274 infecções ativas. Entroncamento, 1.060 infecções, 967 recuperações, 18 mortes, 42 infecções ativas. Alcanena, 987 casos, 673 recuperados, 36 vítimas mortais, 275 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 604 casos, 480 dos quais recuperados, 15 vítimas mortais, 109 infecções ativas. Mação, 423 infecções, 403 recuperados, 14 óbitos, 5 infecções ativas. Vila Nova da Braquinha, 253 casos, 231 dos quais curados, a lamentar 7 mortes, 15 infecções ativas. Sardual, com 163 casos, 154 recuperados, 5 óbitos, 4 infecções ativas. E Constância, 161 infecções, 153 das quais recuperadas, 3 mortes, 5 infecções ativas. Há a lamentar mais 2 mortes de pessoas que estavam infectadas com Covid-19 na Lesíria do Tejo, precisamente residentes nos concelhos do Cartacho e de Santarém. Desde a chegada da pandemia à região, já há registro para 327 vítimas associadas a esta doença, 129 das quais no concelho escalabitano. Na recente atualização do agrupamento de centros de saúde, registro para mais 19 casos, no total de 11.000 1.774. Destes, estão ativos 1.412. Houve mais 5 contágios em Salvaterra de Magos, 3 em Almeirim e em Rio Maior, 2 em Alpiarça e na Gogã e 1 no Cartacho, na Chamusca, em Corus e em Santarém. As autoridades de saúde deram alta a mais 134 pessoas, agora num total de 10.035.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem com idade aproximada aos 60 anos foi encontrado sem vida na manhã desta segunda-feira debaixo da sua própria carrinha. Aconteceu na localidade de Quintas, em Rio Maior. Refira-se que a vítima estava desaparecida desde sexta. A Guarda Nacional Republicana foi chamada ao local para recolher indícios que possam explicar esta trágica ocorrência. Ao que tudo indica, o senhor terá deixado o veículo mal travado e quando se preparava para abrir o portão, a viatura atropelou-o mortalmente.
Rádio Air, informação.
Continua a polémica em torno da vacinação a Carlos Ramos, vereador da Proteção Civil na Câmara de Torres Novas, eleito que admitiu ter sido vacinado contra a Covid-19 na sequência de uma sobra, sendo que as dúvidas sobre a legitimidade deste ato já levaram a que o Bloco de Esquerda exigisse a sua demissão, isto sem qualquer reação e explicação pública, pelo menos que se conheça, da autarquia torrejana. Desta feita foi o Partido Social Democrata a pedir explicações sobre o sucedido, num texto em que o município é acusado de não eliminar as dúvidas que o caso levanta. O PSD quer saber porque é que, tendo recebido a primeira toma de vacina em 14 de janeiro, porque é que o vereador Carlos Ramos ocultou o facto nas duas reuniões de Câmara, entretanto decorridas, incluindo a reunião pública do dia 9 de fevereiro, em que o assunto foi abordado. O presidente ou alguns vereadores do PS tinham conhecimento desta situação, questiona o comunicado. O PSD diz mesmo que as justificações utilizadas de que sobrou uma ou ainda de que não existia mais ninguém são inaceitáveis. Com os contornos que se conhecem e no contexto difícil que atravessamos, o PSD Torres Novas lamenta profundamente a situação que voluntária ou involuntariamente atenta contra os direitos de todos os cidadãos, refere o comunicado. Desde que a Câmara de Tomar colocou em prática um novo modelo para apoiar as refeições a alunos com escalão A e B da Ação Social Escolar, têm chovido pedidos para adesão aos vales de compras, precisamente a tal mudança que já está em marcha. Perante a considerável logística que é necessária para distribuir refeições por todas as chamadas freguesias rurais, a autarquia passou a disponibilizar quinzenalmente vales de compras de 50 euros para o escalão A e de 25 para o escalão B, destinados a aquisição de alimentos nas mercearias, supermercados existentes na respectiva área de residência dos agregados familiares que são auxiliados. A verdade é que o sucesso desta iniciativa foi tal que já houve registro para cerca de 600 vales entregues e com a tal chuva de pedidos no decurso dos últimos dias, conforme confirmou Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que fez um ponto de situação em torno destes apoios nas refeições escolares.
Portanto, o modelo neste momento é na cidade, ou melhor, na freguesia urbana, mantemos o modelo que já tínhamos, portanto, as refeições são, temos refeições confeccionadas, e neste caso pela empresa que ganhou o concurso e que confecciona estas refeições e que depois são recolhidas em takeaway pelas famílias, portanto, no perímetro mais próximo aqui das escolas e entregues ao domicílio, digamos, no perímetro mais alargado e nomeadamente do espaço rural, mas também em partes da cidade, portanto, da freguesia urbana. Para as outras 10 freguesias ou uniões de freguesias ditas rurais, desenvolvemos então um modelo de vale em compras nos supermercados locais. Portanto, na lista, foi tanto elaborada uma lista, foram contactados todos os supermercados de espaço rural, portanto, todos os que existem fora da freguesia urbana, e claro, naqueles que entenderam aderir, portanto, os agregados cujos educandos tenham subsídio com escalão A ou B, devem dirigir-se a um desses supermercados para então usar esse vale na aquisição de produtos. Com isto, estamos, naturalmente, o valor, portanto, de 50 euros para escalão A, 25 para escalão B, é um valor superior àquilo que seria naturalmente o valor da refeição, o valor apoiado de refeição, mas também é verdade que ao cozinhar em casa há algumas despesas extra, portanto, desse agregado, com água, com a luz, com o gás, o que seja, mas também é verdade que houve aqui realmente a intenção de poder ajudar um pouco mais esses agregados e com eles, portanto, também essas famílias poderem fazer aqui uma gestão um pouco mais em escala, portanto, da confecção destas refeições. Claro, acaba por haver um segundo efeito complementar, que é também o de ajudar estas pequenas empresas do nosso espaço rural. Apenas para vos dar grandes números, no caso das refeições na freguesia urbana, mudam todos os dias e à segunda-feira é o dia em que, em regra, são menos, mas hoje, por exemplo, foram servidas cerca de 190 refeições. No caso dos vales, para esta quinzena foram entregues cerca de 600 vales. Entretanto, durante estes últimos dias começaram a chover pedidos de ação social escolar, mas estamos a avaliar aqueles que sejam efetivamente justificáveis para portanto, fazer também esta revisão, nomeadamente dos números, para a próxima quinzena.
O município de Tomar vai avançar para a realização da empreitada do futuro Museu do Fórum Romano, estrutura situada nas traseiras do Quartel dos Bombeiros, na Rua Carlos Campeão. O concurso para a realização da obra foi aprovado em outubro do ano passado, no valor de 530 mil euros, processo adjudicado à empresa Major Santos e Filhos. Esta primeira fase tem apenas a ver com a obra física do museu, sendo que a dita musealização ficará para outra etapa. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, apontou um conjunto de dificuldades que levaram o município a separar a fase de construção do museu da sua musealização.
Projeto esse que tem tido, de facto, dificuldades, ao qual têm sido introduzidas dificuldades, nomeadamente na parte que tem a ver depois com a musealização. Ou seja, não tanto com a obra em si, a obra física, mas com a musealização. E de tal maneira que nós, em determinada altura, decidimos precisamente dividir o projeto em duas fases para que ele não se atrasasse mais, e também porque estamos convencidos que assim que a parte do edifício avance, a segunda parte se vai tornar mais fácil. Portanto, aquilo que está neste momento em causa é o edifício que vai ser construído, a parte da musealização, ou seja, da história que lá dentro vai ser contada, no fundo é disso que estamos a falar, a narrativa que ali vamos poder oferecer aos tomarenses e aos visitantes, daquilo que foi a ocupação, não só romana, mas, enfim, de todo esse período até, chamemos-lhe, até à modernidade, não é? O que é que ali vamos poder contar e que espólio é que vai poder também ser visitável, portanto é o que vai então ficar para a segunda fase. Como diz isso, foi um processo difícil porque, nomeadamente questões de arqueologia e porque há quem acha que tem direitos de autor sobre o património. Concluída esta obra, ou acima de tudo, depois quando a segunda parte, a musealização, estiver concluída, a verdade é que vamos ter aqui mais uma componente, quer dizer, há já um pequeno exemplar, que são estas ruínas que nós recuperámos aqui no mandato anterior, aqui bem perto dos estúdios da Hertz, aqui junto ao pavilhão municipal, no fundo onde existiam as termas romanas também, ali esse período, é um pequeno instrumento, mas esse apenas visível, mas o que, no fórum, como eu dizia, o que se pretende é realmente ter ali algo mais até interativo, de certa forma, que possa realmente contar toda a história, contar a narrativa, não só daquele espaço, portanto, o que se pretende não é mostrar só aquele espaço, mas realmente toda a história da ocupação romana e desse período da cidade e do nosso concelho. É isso que se pretende.
A Câmara de Serdoal disponibiliza até esta altura 44 computadores portáteis e 24 tablets, assim como 10 dispositivos de internet para que as crianças e jovens do concelho possam acompanhar o chamado ensino à distância. Também no concelho serdoalense, à semelhança daquilo que acontece de norte a sul do país, são as autarquias que se substituem ao governo na compra e cedência destes equipamentos. Caso contrário, seriam muitos os alunos que ficariam para trás neste processo de ensino. A ERTE fez um ponto de situação junto de Miguel Borges, presidente da Câmara do Serdoal.
É claro que crianças, os jovens, não começaram todos com os equipamentos informáticos necessários para ter este ensino à distância, mas todos aqueles que eram escalão A e escalão B, todos eles tinham o seu equipamento e estavam em condições de começar. É claro que também os números, vamos ver, esta responsabilidade é do Ministério da Educação, não é das câmaras municipais. Quem tinha um projeto e tem um projeto de implementação de redes e de computadores em todos os alunos é o Ministério da Educação, é o Governo. O Governo começou por esta despesa, foi autorizada a 20 de julho, mas depois até ao dia 31 de dezembro, que foi a data em que o Governo assinou o contrato de compra, muita água correu por baixo da ponte e nem sempre era a água da melhor qualidade. Foi um processo um bocado complicado. O que é certo é que, mais uma vez, para ultrapassar este problema, as autarquias locais chegaram-se à frente e adquirimos computadores, adquirimos portáteis, tablets, adquirimos hotspots e desde o dia de ontem que todos os alunos que foram referenciados pela escola, sendo eles escalão A, escalão B ou outros alunos que não tinham condições de ter o computador, até porque têm mais irmãos e têm também os pais em teletrabalho e que precisam desses equipamentos e na verdade aquilo que é a rentabilização dos recursos existentes em cada família nem sempre são o suficiente. E a Câmara de Sardual neste momento tem entregues de 24 tablets e 44 portáteis e 10 hotspots. Ou seja, foi o número que a escola nos referenciou. Se eventualmente tivesse sido um número superior, é claro que o município de Sardual não ia deixar os jovens e as crianças sem os equipamentos informáticos necessários para o seu dia-a-dia, para o seu trabalho. É claro que também há aqui situações em que também estamos preparados, neste caso a Câmara e a articulação com a escola e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, há situações eventualmente de cumprimentos, participação dos jovens e das crianças nas aulas, e isso tem sido resolvido, ou é resolvido, como já o fizemos na primeira fase do confinamento, em que houve o encerramento das escolas. Todos aqueles alunos que, por diversas razões, mesmo por absentismo, que já o tinham, ou porque não faziam os trabalhos de casa, ou porque não cumpriam com os horários, esses alunos regressaram à escola, foram para a escola e tinham aulas presenciais, ou seja, acompanhavam as aulas online na própria escola, com acompanhamento de alguns professores. Por isso, nós querendo, temos resposta para todas estas situações. Agora, pode demorar mais um dia, menos um dia, mas as respostas existem e, neste momento, aquilo que nós mais queremos é que, na verdade, esta pandemia passe depressa.
O Sporting de Tomar empatou a 5 na deslocação ao reduto do Famalicense, resultado que sabe a pouco, tendo em consideração a marcha do marcador, mas que, na prática, significa mais um ponto na caminhada na Bantina rumo ao play-off. Foi o quinto jogo seguido sem perder por parte da equipa de Nuno Lopes, neste caso diante de um adversário que está a fazer pela vida para evitar a queda nos lugares de despromoção. Aliás, com esta igualdade, o Sporting de Tomar conseguiu fugir da concorrência mais direta, casos de Valongo e Juventude de Viana. Vamos aos resultados, 19ª jornada, Valongo 3, Porto 6, Barcelos 7, Juventude de Viana 1, Turquel 4, Ribadavia 2, Famalicense 5, Sporting de Tomar 5, Benfica 5, São Joanense 1 e Oliveirense 8, Tigres de Almeirim 3, o Hockey Clube de Braga Sporting foi adiado para 17 de março. Na frente, Barcelos, 45 pontos, segundo Porto com 44, terceiro Benfica com 35, quartos Oliveirense e Sporting com 33, sexto Sporting de Tomar com 31, sétimo Valongo 22, oitavo Juventude de Viana com 19, nono São Joanense 17, décimos Famalicense e Hockey Clube de Braga com 16, 12º Ribadavia com 15, 13º Turquel com 13, último Tigres de Almeirim com 10 pontos conquistados. Próxima jornada, o Sporting de Tomar irá receber o Turquel.
Rádio F, a primeira a informar.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com o Padre Rui Trezo.
A crónica de hoje vai para três temas: valorizar os que cuidam dos idosos, Dia dos Namorados e Dia Mundial do Rádio. Desde que iniciou a pandemia, o que se tem mais falado é sobre os casos de Covid nos lares. Todos os dias saem notícias que aquele lar tem um surto, o outro ainda pior, e assim sucessivamente. Quase sufoca. Há quase um ano e continua-se a falar dos idosos no lar. Mas é estranho, fala-se dos lares em números, dá-se uma conotação negativa. está no lar, para o idoso não é porque tem saúde, é porque precisa de cuidados. Precisa de estar acompanhado a nível da saúde, a nível humano e afetivo. Deixam as suas casas, as suas referências. Quem acolhe são todos os que trabalham nesse lar, todos, desde a direção, diretora técnica, encarregada geral, ajudantes da ação direta, auxiliares de serviços gerais, cozinha, médico, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros. Todos são importantes. Todos são indispensáveis, ainda mais com esta pandemia. Mas é muito estranho, só se fala dos lares com Covid. Não se valoriza os que o Covid não entrou. Passado um ano, todos os que lá trabalham, todos, sem excluir ninguém, que se dedicam a tratar dos idosos com todos os cuidados, ainda mais, para que não entre este vírus, esta pandemia. Mas não vejo isso. Dedica-se tempo a falar de coisas que destroem o trabalho e a dedicação de tantos. Devia-se valorizar as vidas que se salvam nos lares. E quem diz nos lares? Nos hospitais, nas famílias e noutras instituições. E por isso, um agradecimento a todos os que nos lares, todos, cuidam com amor dos nossos idosos. Todos devemos reconhecer os seus esforços e valorizar o seu trabalho. Ontem celebrou-se o Dia dos Namorados e por causa desta pandemia não se pôde viver esse dia de forma habitual. Mas ao contrário do que se possa pensar, esta pandemia vem valorizar o namoro e não desvalorizar ou desfalecer, ou como ontem escutei, que não foi possível celebrar, viver o Dia dos Namorados. Vem fortalecer, é verdade, parece contraditório, não é? Esta pandemia vem fortalecer, impulsiona a descobrir o outro e dar-se a conhecer ao outro. Para isso é preciso tempo. Tempo para aprender a conhecer, através de uma maior presença ou ausência. Podem doer muitas vezes as ausências e por isso dá-se tempo ao quê? À escuta. Através da escuta, do diálogo e do perdão, dá-se valor a coisas que antes não se dava tanto. O namoro precisa de tempo para saber pedir desculpa, para aprender a amar, para conhecer os dons e as debilidades, para recomeçar sempre. A pandemia levou ao distanciamento físico, mas ao fortalecimento de laços de coração do amor. A pandemia não permite ir ao cinema ou ir ao restaurante, entre outras coisas, mas permite trocar cartas, mensagens de amor, mensagens de coração. Por fim, no sábado passado celebrou-se o Dia Mundial da Rádio e por isso muitos parabéns às nossas rádios. O Papa Francisco publicou uma breve mensagem que gostava de partilhar convosco. Queridos irmãos, feliz aniversário. É importante preservar a memória da nossa história e ter saudade, não tanto pelo passado, como pelo futuro, que somos chamados a construir. Obrigado pelo vosso trabalho. Obrigado pelo amor com que trabalham. O rádio tem esta beleza. Leva a palavra aos lugares mais longínquos. Para a frente, com coragem e criatividade ao falar ao mundo e assim construir uma comunicação capaz de nos fazer ver a verdade das coisas. Por fim, um agradecimento à rádio por todo o bem que presta na nossa sociedade, por toda a comunhão e partilha. Viva as nossas rádios, mas acima de tudo, as maiores graças e bênçãos para todos aqueles que trabalham na rádio e para as suas famílias. Muitos parabéns.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique em segurança.
Estas e outras notícias em radioerth.pt.